Bom dia, associados e associadas. Bom dia, amigos ouvintes. Manhã de domingo, 19 de outubro, está no ar o informativo Crerau. Realizada nesta semana, a CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Temporais de quinta e sexta com muitos raios em toda a região e também muitas aberturas de chaves nas redes da cooperativa. Vamos falar também do apagão que atingiu diversos estados. Um incêndio numa subestação perto de Curitiba derrubou quase todo o sistema interligado nacional. Aqui no estado, subestações foram desligadas. Nas redes da Crerau não faltou energia, mas os efeitos foram sentidos durante o dia, principalmente na oscilação dos níveis de tensão.
Para comunicar falta de energia e internet, o associado da Crerau pode entrar em contato diretamente com nossos atendentes. Adicione os números nos contatos do seu celular. Para conversar, 3520-5234 ou 0800-773-0040 e no WhatsApp 99624-0875 para mensagem escrita ou áudio. Esses números são exclusivamente para informar falta de energia e internet. Crerau, a nossa energia é para melhorar a vida.
Vice-presidente Humberto Francisco Toaza, bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, Márcio. Bom dia aos ouvintes do programa, em especial o quadro social.
Márcio Pereira da Silva, bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, seu Toaza. Bom dia a todos os nossos associados aí, o quadro social.
Bom, seu Toaza, durante a semana aí tivemos uma semana boa, pelo menos até na quarta-feira para trabalhar, e também para desenvolver um pouco as capacidades dos nossos colegas. Tivemos uma semana, então, de prevenção a acidentes de trabalho. A nossa CIPAT, paramos alguns momentos do dia para refletirmos sobre isso.
Nós, nessa semana, então, através das três CIPA, né, a CIPA da Geração, Distribuição e Telecom, eles organizaram a semana CIPAT 2025. É uma prevenção todas as manhãs com palestra e encerrando na última sexta-feira com atividades para que isso possa dar aquela parada, aquela reflexão, pensar no foco que está fazendo, né? E isso faz bem para a cabeça das pessoas, né? Faz bem para a integração do quadro de funcionários da cooperativa. Então, estavam todos juntos, né? No mesmo ginásio, né? Ali no São Cristóvão. Sempre é feito, né? Todos os anos para os funcionários. É aquela parada que é muito importante. Às vezes você para, às vezes você está pensando em outras coisas, sempre uma parada e faz muito bem, porque eu vi o entrosamento lá do nosso funcionário, foi muito interessante, né? Primeiro nas palestras, depois nessa integração.
Até o Márcio, como gerente da área de distribuição, né, Márcio? Tu tem dezenas aí de colegas de trabalho sob a tua responsabilidade e é importante nós darmos esse tempo, né, para conversar, porque segurança no trabalho é importante. Então nós precisamos refletir sobre isso, ainda mais porque trabalhamos na área de energia. E a energia é um setor, podemos dizer assim, muito perigoso e precisa de bastante atenção.
É, Sérgio, é bem importante o que tu relaciona, né? E essa semana foram alguns momentos que nós tivemos aí a partir da segunda-feira, tá? Então foi tirado algumas horas, alguns minutos aí de cada dia da semana, né? A partir da segunda-feira foi iniciado, né? Para realmente a gente poder conversar com cada funcionário, expor para eles, né, algumas questões de segurança, não só segurança no trabalho, mas assim a parte de saúde, né? Para cada pessoa poder se enxergar e ver como ela está. E também falamos também da questão da saúde financeira, né? A gente fala assim, hoje muitas vezes a saúde mental está relacionada a algum problema financeiro, né? Então isso também foi um fato que nós tocamos o assunto durante a semana.
Seu Toaza, parte da semana foi boa, né? Para fazer obras aí com as nossas equipes, atendendo aos nossos associados.
Foi boa até quarta-feira, porque na quinta-feira choveu, né? Sexta-feira também bastante chuva. Que bom que deu uma chuva bem mais calma. Nós temos o único problema que nós temos aí na nossa região é a incidência muito de raios, né? Então essa descarga atmosférica tem afetado algumas das redes, né? Mas graças a Deus nós temos uma equipe, tem o departamento que é chefiado pelo Márcio, que tem a extrema agilidade para nós fazer o retorno quando é da nossa parte. Agora, quando é parte da concessionária, que nós tivemos foi na quarta-feira, aí fica impossível o nosso pessoal agir, né? Foi mais localizada na região lá de Nonoai, Gramado e Trindade, e com isso traz alguns atrapalhos para Crerau, mas nós sabemos, nós recebemos a energia da concessionária, então quando faltar na concessionária ou manobras e que deixam com a tensão mais baixa, nós não temos como refazer isso, nós temos que esperar eles voltar ao normal. Isso traz um estresse com o nosso conjunto de associado, às vezes impera no serviço que eles estão executando, mas é uma situação do sistema interligado, né? Então, é por isso que a Crerau está indo mais para a subestação, para nós também ter a nosso comando grandes alimentadores aí para atender melhor cada vez mais o nosso associado.
Ter o controle nas nossas mãos, né?
Isso daí.
Márcio, na madrugada de segunda para terça-feira aconteceu um apagão. Praticamente mais da metade do Brasil sentiu esse apagão aí. A notícia que tem é que queimou uma subestação, um transformador de uma subestação, de uma grande subestação lá na região metropolitana de Curitiba. Esse apagão, por que que acontece? Dá uma explicada para o nosso associado aí, porque como é que pode queimar uma subestação lá em Curitiba e afetar praticamente o Brasil inteiro?
Pois é, Sérgio, a gente também fica se perguntando, né? O pessoal mais leiga deve fazer essa pergunta também. Como é que lá em Curitiba deu um problema lá na subestação de Bateias, lá onde foi... onde aconteceu o fato, né? Onde, segundo informação técnica, a gente tem que foi a queima de um dos reatores lá da subestação. Essa subestação lá é uma subestação de interligação, ela opera em 500 kV. Quando a gente fala em 500 kV, a gente está falando do sistema interligado nacional. Sistema interligado nacional, o que que é? A gente está falando lá da ponta praticamente da ponta do norte do Brasil até o Chuí, aqui no Rio Grande do Sul.
Só para nós ter uma ideia, a nossa subestação aqui em Entre Rios é 138 kV.
Isso mesmo, a nossa subestação é 138 kV. E o sistema hoje no Brasil é 230, 500 kV, e temos linhas aí de até 800 kV, que são linhas estratégicas de comunicação entre fontes geradoras e subestações principais que estão localizadas em São Paulo, principalmente, né?
Então, 500 kV é uma grande subestação.
É uma grande subestação e é uma, com certeza, uma rede básica, né? Um nível de tensão de rede básica que interliga o Brasil inteiro. Então, assim, qualquer perturbação no sistema, ela vai ser sentida por todas as regiões, tá? As regiões hoje são separadas por Norte, Sul, Nordeste, né, e Centro-Oeste, são quatro regiões que estão todas interligadas pelo sistema interligado nacional. Quem opera o sistema é a ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, causando esse problema da interrupção nessa linha, né? Pelo que a gente tem de informação, é que o quê? A área sul do Brasil, a região sul do Brasil, se desligou do restante do Brasil. Ah, então nós ficamos aqui com a região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ela se desconectou do restante do Brasil. O que que isso acaba acarretando, né? No momento que houve o desligamento da linha, o sul, a região sul do Brasil, estava exportando, estava injetando energia das geradoras para o restante do Brasil, para a região sudeste, para a região norte, né? E era um montante de energia na casa de gigawatts. Tá? Estamos falando ali aproximadamente de quase 5 gigawatts, 5 mil gigawatts, pelo que o pessoal nos tinha falado. É um número que nas informações da ONS. Tá? Eu estou citando aqui alguns números. Se eu estiver falando algum número errado, por favor, me desculpem. Tá? Mas é que as informações vêm de vários caminhos, né? E a gente vai chegando a um denominador aí conforme as informações vêm chegando. Tá? Até porque hoje nós estamos verificando que no dia 17, na sexta-feira, ia sair a comissão para analisar esse problema que houve, né? Essa interrupção acabou derrubando o sistema. E as usinas também fazem parte do sistema interligado nacional e é elas que são mais impactadas, além da carga, tá? Que acabam sendo desligadas. E esse desligamento não é um fator assim, feito por alguém. Tá? Hoje o Brasil existe um programa ou um sistema que se chama ERAC, tá? Que é o Esquema Regional de Alívio de Carga. Então, quando acontece de perder fontes geradoras grandes, ou o Brasil se separar ele eletricamente, as linhas se desligarem em algum ponto, o ERAC, que é o Esquema Regional Livre de Carga, entra em ação, que automaticamente começa a desligar subestações em todo o Brasil para garantir que o sistema se estabilize. Porque se chegar a um ponto de não ter estabilização, a gente tem um blackout, daí um apagão total do Brasil.
Aí fica geral.
Fica geral e assim, por conhecimento de algumas de causa, para erguer de volta um sistema total, são, dá para dizer que dias, não é nem horas. Se perder o sistema todo, é dias para conseguir restabelecer.
Por isso, então, que vai desligando aos poucos ou vai desativando em cascata, dá para dizer.
Isso. Vai se desligando carga em cascata até atingir um equilíbrio onde a carga está igual ou próxima da fonte geradora. Então o gerador está gerando uma quantidade, eu tenho que pôr a mesma quantidade de carga para
suprir. E nós aqui na rede da Cridal, nós sentimos isso, Márcio? Deu para constatar alguma coisa nos nossos levantamentos, no que a gente acompanha aqui com os nossos equipamentos?
Sim, teve uma perturbação logo no início da manhã, aí, porque o fato ocorreu de madrugada, né? Por volta aí de meia-noite e 30, meia-noite e 40. O primeiro aviso que a gente teve foi do desarme de algumas usinas. Tá? Por exemplo, a nossa UFV, mesmo ela não estando operando na madrugada, tá? Ela foi desligada. A empresa terceirizada que opera, ela teve 47 usinas desligadas naquela madrugada. E depois foram restabelecendo a partir aí das 2, 3, 4 horas da manhã, foram religados. O que a gente percebeu? Que os níveis de tensão na nossa região aqui teve uma pequena elevação. Tá? Provavelmente, como a gente conhece mais ou menos as informações técnicas, foi pela diminuição da carga no sistema sul. Sim. Então a tensão teve uma leve elevação de tensão. Tá? Quase que imperceptível, né? Mas nossos sistemas conseguiram verificar. Mas as usinas da Cridal, as demais, as PCH, CGHs, não houve desconexão, todas permaneceram funcionando e não houve corte de energia também na nossa região. Mas a gente sabe que em outras cooperativas próximas tiveram duas, até quatro subestações sendo desligadas por esse motivo.
E durante o dia tivemos alguma oscilação também na tensão da nossa rede, Márcio?
Pequenas oscilações, sim. Tá? Mas a concessionária que atende nossos pontos estava tendo algumas... Eles, com certeza, sentiram muito mais essa diferença de carga e de geração. Tá? E os sistemas de regulação de tensão começaram a entrar em funcionamento. Então, em alguns momentos, em alguns municípios, houve sobretensão até que os equipamentos de regulação entraram em funcionamento.
Está normalizado agora?
Normalizado. Não temos nenhum evento de nível de tensão fora ou algo que possa ter prejudicado algum associado.
Já está em andamento a pesquisa IASC, o Índice Anel de Satisfação do Consumidor. Nos municípios de atuação da Cridal, estarão sendo entrevistados os associados de Campinas do Sul, Nonoai, Santo Espírito do Sul, Sananduva e Floriano Peixoto. O Informativo Cridal termina aqui. Estaremos de volta no próximo domingo. Tenham todos uma boa semana e até lá.